Querido diário, recebi você da minha terapeuta, dias depois de quase morrer. Foram tempos muito difíceis, por isso tenho que dizer. Faz algum tempo que vinha me sentindo para baixo, me sentia feia, estranha, triste e sozinha. Meus pais criticavam o meu corpo, o que piorava tudo.
Eu sou a Rafaela Repache, animadora 2D, e o trecho de abertura do episódio faz parte do curta-metragem em desenho animado chamado Eva, feito por mim, com o tema anorexia nervosa. O curta conta a história de uma menina coelha chamada Eva, palavra que significa fenda ou rachadura em vidro. Na história, a menina enfrenta o bullying, o webbullying, a perda de sua amiga e ainda a pressão dos pais e da sociedade por não aceitarem seu corpo gordo. Logo, ela entra em um ciclo vicioso de não comer, tomar remédios para emagrecer, exercícios frequentes e vomitar. Ações que a levam para uma internação hospitalar.
Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos alimentares persistentes que afetam negativamente a nossa saúde e as nossas emoções. Os distúrbios mais comuns são anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar, transtorno alimentar restritivo, evitativo e vigorexia. Esses distúrbios são desencadeados por uma série de fatores associados à depressão ou à ansiedade. No caso da anorexia nervosa, por exemplo, ela acontece quando há uma preocupação exagerada com o próprio peso. A pessoa se olha no espelho e, embora esteja extremamente magra, se enxerga obesa. Com medo de engordar ainda mais, exagera na atividade física, faz jejum, vomita, toma laxantes e diuréticos. E esse processo pode causar danos físicos muito graves.
Uma das preocupações dos profissionais de saúde que lidam com pacientes afetados com a doença é que boa parte deles são muito jovens. De acordo com a pesquisa Anorexia e Bulimia em Adolescentes, realizada pela psicóloga Paula Virgínia de Carvalho, da Universidade Federal do Maranhão, em 2008, 14% dos adolescentes entrevistados apresentaram sintomas de anorexia, menos de 1% de bulimia e 2% de anorexia combinado com bulimia. A pesquisadora verificou que 15% dos adolescentes tinham uma conduta alimentar não usual, com comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares.
Hoje, é possível observar tanto o aumento no número de transtornos alimentares como também no número de vítimas. Esse processo fez com que o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que aconteceu no Rio de Janeiro em abril de 2021, criasse uma sessão especial para discutir as diferentes formas desse problema se manifestar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 4,7% dos brasileiros sofrem de distúrbios alimentares. No entanto, na adolescência, esse índice chega a 10%. Eu sou o Rafael Revadan, e no episódio de hoje, o primeiro do ano, vamos falar sobre a luta contra a anorexia nervosa e a gordofobia, tão presentes na nossa sociedade. Vamos tratar também da influência das redes sociais na pressão por um corpo perfeito e como as redes de apoio com familiares e amigos são essenciais para vencer esse cenário.
Você está ouvindo Oxigênio.
Comer é um dos prazeres da vida, mas quando a ingestão de alimentos vira uma questão de preocupação intensa, o que deveria ser prazeroso se torna um pesadelo, que pode interferir diretamente na saúde física e mental do indivíduo.
Quando eu era mais nova, por ser uma família de pessoas gordas, existia sempre essa ameaça: Bianca, você não pode engordar. Você vê que fulano não tem namorada, você vê que ciclano não consegue nem emprego, você tem que continuar magra para sempre. E isso ficava na minha cabeça, então a minha rotina era voltada para continuar sendo magra. Então, com dietas completamente restritivas, eu parei de comer arroz e feijão com 12, 13 anos de idade, porque aquilo era mostrado para mim como um veneno. Eu via no arroz e feijão uma coisa que ia me afastar de relacionamentos, que ia me impedir de ter emprego, que ia me fazer ser vista de uma maneira que eu não queria. Além disso, eu fazia 5 horas de exercício físico durante a semana por dia e de final de semana passava de 10, porque eu precisava continuar sendo magra.
Bianca Barroca é uma influenciadora nas redes sociais e criadora de conteúdo digital, que fala principalmente sobre o movimento corpo livre e gordofobia. Ela compartilha sua vivência como pessoa gorda.
Quem também conversou com a gente nesse episódio foi o Rafael Cangeli Filho. Ele é psicólogo clínico e atua no Ambulim, Programa de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele reforça o que disse a Bianca.
O paciente com anorexia tem um medo exagerado de ganhar peso. Esse medo é o que prevalece durante todo o tempo de que essa doença está em pauta, né? Enquanto o paciente está com anorexia, numa crise, o medo de ganhar peso é muito grande. Uma baixa autoestima e um relacionamento geralmente conflituoso com famílias e com pessoas queridas. E a bulimia tem também um medo de ganhar peso, mas ele não é tão exagerado assim. A anorexia tem também uma insatisfação com a imagem corporal e uma distorção muito grande da imagem corporal.
Perguntamos para o Rafael qual é a diferença entre a insatisfação com o corpo e a distorção.
Quando a gente fala insatisfação, é o não gostar de como aquele corpo é. A distorção é imaginar esse corpo com uma outra forma, de um outro jeito, e geralmente muito maior do que de fato ele é. Então, essa distorção de imagem corporal é muito grande na anorexia. A gente tem na bulimia o comportamento de uma compulsão alimentar, um comer exagerado, e depois, pelo medo de ganhar peso com essa alimentação, com essa ingestão alimentar, ela vai provocar uma purgação, seja por vômitos, exercícios exagerados, né? Ou uso de laxantes, uso de diuréticos, enfim. Ela vai usar algum método purgativo para eliminar isso que ela ingeriu e imaginando que com isso ela perca peso, decorrente daquela alimentação exagerada que ela fez. A anorexia, por outro lado, ela é mais constante, o paciente passar muito tempo, grandes intervalos de tempo, sem comer absolutamente nada, ou comendo uma quantidade muito pequena de alimento. E só o tipo purgativa, né, anorexia purgativa, é que tem os comportamentos purgativos, tá? Mas é a restrição prevalece.
Mas como reconhecer os sintomas? O psicólogo aponta que é difícil, mas necessário perceber alguns comportamentos de risco. Tanto o paciente quanto a família e pessoas próximas devem tentar identificar os sinais, como um olhar constante ao espelho, a diminuição da comida ingerida ou uma restrição muito grande do que vai comer.
A importância que esse paciente dá à imagem corporal, às conversas sobre o peso corporal. Então, é como se a pessoa ficasse totalmente voltada ou focada para a questão do corpo, do peso, a importância dela, ela chega até a perder interesse, né, pelas questões sociais, porque ela não vai a um encontro de um grupo de amigos, porque provavelmente esse grupo combina de se encontrar num bar, num boteco ou num restaurante. E aí lá vai rolar uma bebida, vai rolar um alimento, vai rolar um petisco. Então, para que esse paciente não se exponha a essa situação e não fique envergonhado por não comer, então essa pessoa evita esse contato social, né? Então, ela vai se isolando cada vez mais, ficando cada vez mais fechada em seu próprio habitat e deixando os relacionamentos como para fora da sua vida.
A dificuldade para identificar ou diagnosticar o transtorno alimentar está na sutileza dos sintomas e o fato desses sintomas serem relacionados erroneamente a um estilo de vida e não a uma doença. O próprio paciente pode resistir a reconhecer que as alterações de comportamento não são apenas um novo jeito de lidar com o seu corpo.
Isso a gente ouve muito de um paciente com transtorno alimentar. Eu como pouco porque é um estilo de vida. É legal comer menos, é legal comer adequado, comer sem carboidrato. Então, essa anorexia e a bulimia, mas a anorexia, falando dela agora, ela se disfarça, né? Ela parece disfarçada. Então, é difícil uma pessoa até bem próxima reconhecer isso como uma doença, esses comportamentos como sendo sintomas de uma doença. Às vezes, esse paciente até chega a ir num médico, mas ele vai em que médico? Um clínico geral, depois ele vai num gastro, porque ele começa a ter crises de gastrite, dores abdominais. E se o médico não tem um olhar mais apurado, voltado a reconhecer sintomas de transtornos alimentares, ele vai cuidar da dieta dessa pessoa, desse paciente, e provavelmente uma dieta até mais restritiva do que já é, né? Reconhecer as dores como decorrente de uma gastrite, de uma infecção estomacal, e não decorrente de questões da anorexia, como sintomas da anorexia. Então, assim, para o próprio paciente, é difícil ele se cair a ficha, ele reconhecer que ele tem uma doença, que é necessário um trabalho, um tratamento multidisciplinar, e para a família também precisa estar muito atento a isso, né? A esses sintomas, e perceber esses sintomas como doença e não como estilo de vida.
Rafael comenta também outro fator importante de influência na imagem corporal e que pode levar à anorexia nervosa: a pressão midiática, que intensifica a insatisfação com o corpo, além da cultura em que vivemos, onde beleza é magreza.
Então, as pessoas, os pacientes com anorexia, fazem uma correlação que a beleza tem que vir da magreza, que leva ao sucesso profissional e pessoal, afetivo, a aceitação decorre de tudo isso, mas não é o único gatilho, não é a única pressão, né? Não é só por isso. Tem outros fatores que vão fazer com que uma pessoa inicie um transtorno de anorexia, um transtorno de alimentação.
Bianca tem a mesma visão que o psicólogo e conta como essa pressão da mídia influenciou a relação com o próprio corpo.
A primeira coisa que eu aprendi foi a não gostar do meu corpo. Todas as referências que eu tinha de corpos bonitos eram as referências da mídia. Final dos anos 90 e começo dos anos 2000. A febre da cintura baixa, dos ossinhos aparecendo no quadril. Era uma cultura, foi ali na época que o padrão de beleza era o padrão modelo de passarela. Era quando se falava em Gisele, era quando se falava em todas essas supermodelos que eram pagas e era exigido de uma forma super abusiva que elas fossem extremamente magras. E foi isso que eu aprendi que era ser bonita. Então, recentemente eu estava mexendo numa caixa de fotos antigas e eu encontrei uma foto minha com 3 ou 4 anos de idade murchando a barriga para parecer ser mais magra na foto. Faz parte da nossa cultura. A família falando para você que seu corpo não é bom o suficiente, ela está na nossa sociedade.
Foi aí que eu decidi mudar. Mas não acho que foi uma boa escolha. Não comer. Remédio. Feia. Vomitar. Não comer. Remédio. Feia. Vomitar. Exercício. Não comer, remédio. Feia. Exercício. Não comer, remédio. Feia.
Para entender de onde veio a cultura da magreza, é necessário voltar para a antiguidade clássica e entender a concepção de belo para os gregos. A beleza para eles era sinônimo de perfeição, e a perfeição era baseada na simetria corporal e na naturalidade. A partir daí, o corpo bonito se torna inteiramente ligado à imagem, apenas com viés estético. Com o passar do tempo, o estímulo à magreza ficou presente nos meios de comunicação, especialmente na publicidade, mas também no cinema, nas novelas e no jornalismo. E a internet ampliou ainda mais a exposição de corpos magros como modelo de beleza. Ela também possibilitou a aproximação de pessoas com interesses em comum, em grupos como Facebook, depois no Instagram e outras plataformas.
Depois vieram os meios de trocas de mensagens, como WhatsApp e Telegram, em conversas que não podem ser acessadas. Falamos sobre isso com a Cristina Oliveira dos Santos, que é jornalista e desenvolveu uma dissertação no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Espírito Santo, em 2016, sobre o comportamento pró-anorexia, principalmente em grupos de WhatsApp. Foram cerca de 10 grupos analisados, com pessoas entre 10 a 35 anos. Perguntamos para a Cristina se, de alguma forma, ela percebeu que os grupos ajudam esses tipos de distúrbios a ficarem mais escondidos.
Com certeza. Esse espaço dos grupos, principalmente do WhatsApp, que não tem diretrizes tão rígidas como Instagram e Facebook, lá é o espaço que elas se sentem acolhidas. Uma dá estímulo mesmo para a outra participante, para elas poderem juntas serem quem elas realmente querem ser. Então, embora as comunidades, os grupos, né, no caso de Facebook, eles tentem bloquear essa interação entre as participantes, porque anorexia e bulimia são temas extremamente proibidos no Facebook, ele já é banido, e por ser dono do Instagram, o Instagram também. Os outros grupos mais fechados, como o WhatsApp, não têm essa política. Então, lá, elas podem mesmo dar força uma para a outra, elas podem interagir, elas podem juntas chegarem ao objetivo ideal, que é a magreza excessiva, elas serem vistas, serem apreciadas. E uma coisa muito interessante também, que elas saíram do Instagram, né, porque como o Instagram começava a bloquear, elas foram para o WhatsApp, ele era visto como uma forma delas poderem ganhar o corpo ideal, era como se fosse uma escadinha que elas iam subindo degrau por degrau para ganhar o corpo ideal para voltarem para o Instagram. Porque lá no Instagram é uma forma que elas poderiam se expor, né, ganhar muitos likes, que elas tinham muita coisa com isso de ganhar likes. Para elas era o máximo. Toda vez que elas colocavam um corpo lá magro, e do Caxanga é perdido peso na semana, elas colocavam uma foto delas lá, o estímulo delas, a felicidade delas era medida pela quantidade de likes que elas recebiam. Então, se elas recebessem poucos likes, é porque elas não tinham emagrecido o suficiente.
A influencer Bianca explica que lidar com as redes sociais não é fácil, mas hoje encontra mais apoio do que ódio.
No final do dia, todo hate que acontece, acontece quando os meus assuntos, eles furam a bolha e eles atingem pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Então, sim, é desagradável receber hate. É desagradável ouvir pessoas te atacando sem nem te conhecer e às vezes gatilhando coisas muito íntimas. Porque a autoestima de ninguém é inabalável. Tem momentos que eu vou ficar triste, acabou. Pronto, é isso. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, existe o lado bom de furar a bolha. Então, pessoas que nunca ouviram falar naquele assunto, talvez elas nem concordem de primeira. Sabe, às vezes tem uma adolescente no TikTok, acontece muito isso, né? Os seguidores que são mais novos, eles veem esse assunto e às vezes pensam, poxa, é isso que eu precisava para melhorar um pouco meu dia. Eu levei bullying no colégio, mas agora eu tô em casa olhando isso aqui. Tem gente que é como eu e tá feliz e se sente bem. Então, esse período vai ser um pouco difícil, mas um dia vai melhorar, sabe? É trazer um pouco de esperança para pessoas que nunca ouviram falar no assunto.
Há uma dificuldade de aceitar que as redes sociais tenham algum papel na multiplicação e disseminação desse pensamento anoréxico, que só expõe uma coisa que antes ficava oculta na sociedade.
Em 2021, o Pinterest, rede social que é focada em buscas de inspirações como looks, desenhos, fotos, atualizou sua política em uma tentativa de evitar o dito padrão de corpo perfeito. E essas novas regras também proíbem idealização ou depreciação de certos tipos de corpos. Foi a primeira rede a banir a veiculação deste tipo de conteúdo para usuários e convidou outros serviços a adotarem essa medida. Mas, segundo a explicação da Cristina, esse bloqueio nas redes ainda é muito falho.
Olha, eu não acho que sejam regras que sejam suficientes. O Facebook está um pouco mais desativada nessas áreas, porque o Facebook está sendo visto muito como rede social do onde está a tia, onde está a mãe. Então, as pessoas mais jovens, elas começaram a usar mais o Instagram mesmo. Elas mudam muito as hashtags. Né? Elas colocam dois L's, colocam dois P's, colocam números, né? Porque o Instagram colocou uma política um pouco mais rígida para... Não sei se você tem acompanhado. Você não pode escrever certas palavras, né? Pode ser morte, assassinato. Então, as pessoas estão usando números, né? Para substituir algumas letras. E assim como antes. E o Instagram bloqueia fotos de uma menina mostrar os mamilos. Mas ele não vai bloquear a foto de uma menina muito magra. Né? A não ser que esteja na legenda, eu tenho anorexia.
É importante entender que não apenas as redes sociais ou influencers fitness são gatilhos para essa doença psicológica que atinge tantas pessoas. Rafael explica melhor essa questão.
Pacientes com anorexia e um conflito familiar, né? Pais muito severos, triangulações familiares, a gente encontra não só na mídia, então tem outros fatores, esses familiares, sociais, preconceituosos, outros gatilhos, né, que vão decorrer para uma anorexia. O fato de uma pessoa não saber como expressar, trabalhar, digerir um sentimento, uma emoção, e resolver isso na alimentação, né? Eu não consigo expressar a minha raiva, né? E o que eu faço com ela? Eu vou me punir por conta de não saber expressar isso, né? Então eu volto a raiva para mim ao invés de expressá-la para o outro. Então eu faço uma restrição ou até mesmo uma compulsão, porque eu vou jogar na alimentação o sentimento que eu tenho e que não sei lidar com ele.
Cristina explica esse conflito por outra perspectiva interna, na qual meninas e mulheres negam o amadurecimento do corpo. No caso das meninas, elas querem se afastar ao máximo da imagem da mãe na vida adulta. Elas não querem ter os seios grandes, quadril mais largo, nem uma barriguinha.
A gordofobia é a discriminação, opressão, inferiorização, repulsa e sentimento de raiva para com o corpo gordo. A sociedade estampa cotidianamente essa opressão em restaurantes, transportes públicos e até em hospitais. Como consequência, as pessoas podem desenvolver distúrbios alimentares. Bianca exemplifica como foi essa reação da sociedade com ela perante a sua mudança corporal.
Eu aprendi que eu era melhor que os outros, então eu agia como se eu fosse melhor que os outros, simplesmente porque eu tinha um corpo magro. Não que todas as pessoas magras agem assim, mas eu, no caso, agia. E aí, quando eu comecei a engordar, eu comecei a procurar outros artifícios para garantir que as pessoas gostassem de mim, porque eu sabia que só pela minha aparência as pessoas não iam gostar. Então, eu comecei a ser vista de uma forma, por exemplo, no trabalho, como se eu fosse desleixada. As pessoas sempre se sentiam numa necessidade de ir me dar dicas sobre roupas que iam esconder a minha gordurinha, sobre um sutiã que poderia levantar um pouco meu peito, ou então várias coisas para corrigir a minha maneira de me mostrar para a sociedade. Porque eu, sendo uma pessoa gorda e vivendo livremente, não era o suficiente, eu não estava adequada às normas. Eu acho que a minha autonomia, a minha liberdade foi um pouco desrespeitada pelas pessoas, porque todo mundo se sentia no direito de opinar.
importante citar que, enquanto se tenta padronizar um estilo de corpo, pessoas que não se encaixam nesse padrão começam a denunciar tal violência, incentivando a valorização de todos os tipos de corpos. Exemplos disso são os movimentos Body Positive e Corpo Livre, do qual a Bianca faz parte.
Eu acho que existe um crescimento muito bom, sabe? Esse assunto, ele é muito mais aceito. Quando eu comecei a ouvir falar sobre isso em 2015, 2016, hoje em dia é muito diferente. Existe uma questão do capitalismo se apropriar de algumas situações para lucrar, então, obviamente, estão percebendo que pessoas gordas consomem. Se tiver uma roupa da moda, uma roupa que todo mundo está usando, e fizerem de um tamanho grande, vão ter mulheres gordas, pessoas gordas, para comprar essas roupas. Então, existe esse movimento capitalista. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, eu também vejo pessoas que eu sempre vi no meu dia a dia, entre os meus amigos, na minha família, pessoas que se sentiam desconfortáveis com o próprio corpo e iniciaram um pensamento diferente sobre isso. O que a gente precisa se atentar sempre é entender que o movimento Corpo Livre, ele é sobre aceitação, mas ele é a aceitação de todos os corpos. É a aceitação dos corpos de pessoas com deficiência, é a aceitação de pessoas gordas maiores, que são às vezes invisibilizadas nessa discussão. É corpo livre para todo mundo. E quando a gente fala sobre se sentir bem, a gente também tem que pensar nas realidades de outras pessoas e fazer com que esse discurso seja positivo para todo mundo.
Esses movimentos também buscam valorizar outros tipos de corpos que também sofrem preconceito na sociedade, como é o caso dos corpos trans e de pessoas com deficiência. Mas além de atitudes da população, ações governamentais são fundamentais para incluir e acolher a todos.
A gente pode criar uma lei falando ser gordofóbico é crime, mas se as pessoas não sabem o que é ser gordofóbico, essa lei vale de alguma coisa? Não vale. Tem que ser as duas coisas acontecendo. Existem políticas públicas que seriam muito, muito proveitosas nesse caso. Falando mais especificamente sobre antigordofobia, a gente pode pensar no atendimento médico, principalmente. Você vai em alguns hospitais, a pessoa gorda, que é aquela pessoa que todo mundo está falando que está preocupado com a saúde. Então, essa pessoa que tem a saúde cobrada basicamente todos os dias, quando ela vai procurar ter acesso à saúde, muitas vezes esse acesso à saúde é negado. Você vai no hospital, a cadeira do hospital te machuca. Ou então você vai procurar fazer uma ressonância magnética e o aparelho não é grande o suficiente para você. Existem pessoas gordas que precisam fazer ressonância médica em clínicas veterinárias. Macas que não suportam o peso de pessoas gordas. Quando você vai num hospital, normalmente, onde eles têm essas macas que suportam o peso de uma pessoa gorda maior, é na ala para fazer cirurgia bariátrica. A pessoa gorda, ela é bem recebida no hospital só se ela estiver procurando emagrecer. Isso é de um desrespeito gigantesco. E isso afasta, sim, pessoas gordas da saúde.
Falando em saúde, voltamos ao Rafael e ao tema central do episódio. O psicólogo detalha um pouco sobre o tratamento de quem convive com anorexia e como é fundamental que toda a família se envolva no processo para o paciente não lutar sozinho.
A maneira mais pesquisada e mais positiva e que tem mais sucesso ao tratamento, um bom prognóstico, é quando a família adere ao tratamento. Sem que a família faça parte do tratamento, o paciente está lutando sozinho. A gente costuma trazer para o tratamento não só pai e mãe, mas pai, mãe, todas as pessoas da família que convivem com aquele paciente com transtorno alimentar. Então, assim, quanto mais pessoas desta rede, seja familiar ou social, inseridas, trazidas para o tratamento, mais ajuda esse paciente tem.
É muito importante ressaltar para as pessoas que a anorexia não tem uma cura, mas que existe sim um tratamento. E essa saída tem algumas necessidades fundamentais, como explica Rafael.
A gente precisa, para um tratamento de sucesso, né, um bom prognóstico, a gente precisa de uma equipe que tenha médico-psiquiatra, nutricionista comportamental, psicólogo individual e terapeuta familiar. Isso é o básico, tá? Hoje, no hospital, no ambulatório, nós temos, além desses quatro, a gente tem também uma fisioterapeuta e uma educadora física que tem uma equipe que trabalham juntos com a insatisfação e a distorção corporal. A insatisfação corporal e a distorção corporal. Tá? Então, são profissionais que discutem e que trabalham sempre com um único objetivo, que tem sempre uma meta, uma auxilia a outra, uma passa informações para outra. O paciente, ele deve saber que cada profissional tem o seu objetivo, mas a equipe como um todo tem um único objetivo. O tratamento de um transtorno alimentar, de fato, ele é muito longo, né? Como todo transtorno psiquiátrico, tá? A gente não tem aquilo que a gente chama de uma cura, tá? O que a gente tem é uma melhora clínica, a gente tem remissão dos sintomas, a gente tem um aprendizado para lidar com os gatilhos que geram os comportamentos transtornados, né? Porém, é sempre um controle da doença. A pessoa, né, com anorexia, ela aprende a controlar os seus pensamentos e sentimentos diante de determinadas situações gatilho, para lidar com elas.
Mas conseguimos ajudá-la a tempo. Porém, é uma doença permanente, então além de recuperar seu peso, terá que levá-la ao psicólogo, ao nutricionista, com um tratamento a longo prazo. Logo, temos que mudar o pensamento em relação à mente, com o corpo e com a comida. Por fim, acredita-se que a família, os profissionais de saúde e educadores devem estar atentos aos seus filhos, pacientes e alunos, estabelecendo continuamente um clima de diálogo, cuidado e informação no que se refere ao comportamento de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares.
Esse foi o episódio 138. Ele foi apresentado por mim, Rafaela Repache, e pelo Rafael Revadã. Nós também participamos da produção junto a Camille Brupp.
As músicas usadas nesse programa são da YouTube Audio Library. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Palloni, do Labjório Unicamp, e os trabalhos técnicos de Gustavo Campos e Otávio Augusto. Esse episódio também contou com trechos do curta de animação Eiva, de Rafaela Repache. O link para a obra completa está na descrição do episódio.
Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com/oxigenionoticias, tudo junto e sem acento, e no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
E você pode deixar a sua opinião sobre esse episódio comentando na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!
Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo Labjor em colaboração com a Rádio Unicamp.